Bom dia para você que está acordando nesse domingo, dia 27 de março. Eu sou o Guilherme Garcia.
Eu sou a Bruna Camargo.
E vem com a gente para começar seu domingo bem
Esquerda
informado.
Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário.
Esquerda Diário. Esquerda Diário, 5 minutos.
No programa de hoje, iremos abordar um pouco sobre a crise que o PSOL vem passando atualmente. Uma crise histórica desse partido, visto à esquerda do PT, mas que sofreu uma mudança de qualidade significativa. Hoje vem tendo um giro cada vez mais à direita, como é expressa pela conformação da federação partidária do PSOL junto com a Rede, partido burguês da Marina Silva, que apoiou o golpe institucional, que teve parlamentares votando a favor da reforma da Previdência aprovada por Bolsonaro e com muitas de suas figuras sendo contra o direito ao aborto. É com esse partido que o PSOL está fechando hoje essa federação, que diferente das coligações, consiste na união de dois ou mais partidos que terão um estatuto e um programa comum no qual irão atuar juntos mesmo após as eleições. Se trata de uma adaptação do PSOL ao regime e aos partidos da ordem, nunca antes visto até então, mas que expressa uma política de capitulação às instituições que já ocorre há anos e que hoje também se expressa na subordinação ao PT e ao Lula, que está conformando chapa com Geraldo Alckmin, ex-tucano, que hoje está no PSB, e é inimigo dos trabalhadores, que roubou a merenda dos estudantes das escolas públicas e atacou e reprimiu professores e servidores no estado de São Paulo.
Garcia, o partido tem rupturas marcantes de setores que se colocam a construir uma estratégia eleitoreira burguesa. E tem aqueles que pretendem fazer parte de uma política de apoio à chapa de Lula e Alckmin ou até mesmo de Ciro Gomes. Alguns exemplos são Marcelo Freixo, que foi para o PSB, o Jean Willis no PT e a Isa Pena, que foi para o PCdoB. O que vimos é que ao longo dos anos, quando o PSOL assumiu prefeituras, foi protagonista de atitudes absurdas. O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, colocou na última quarta-feira todo o seu aparato repressivo da polícia contra os estudantes que protestavam contra o aumento da passagem. E ao longo do seu mandato ainda tentou passar uma reforma da Previdência Municipal contra os trabalhadores que resistiam e ainda tiveram que lutar contra o arrocho salarial imposto pela prefeitura. Já na prefeitura de Glécio Luiz, no Macapá, a repressão foi contra a greve dos professores, usando dos mesmos métodos dos governos burgueses. O fato é que ao longo dessa trajetória de 15 anos de PSOL, pouco se viu lutas políticas abertas e públicas das alas de esquerda do partido, que chegassem a abrir crises para a maioria levar à frente essas políticas. Agora, a principal política da ala de esquerda do PSOL tem sido a defesa da pré-candidatura de Glauber Braga. Mas do que serve contra uma política de diluição da chapa Lula e Alckmin fazer uma defesa de um programa que sequer pode ser considerado anticapitalista, sendo meramente antineoliberal com verniz de neodesenvolvimentismo, como é o programa de reformas do Glauber Braga, que carrega com orgulho uma tradição brizolista?
Isso mesmo, Bruna. Na verdade, o que expressa mais de fundo em toda essa crise histórica do PSOL hoje se trata também da falta de uma política de independência de classes. É um problema que não começou agora. Desde o começo, esse partido buscou se construir através de caudilhos eleitorais e com setores que tinham um conteúdo político centrado na luta contra a corrupção, ao invés de centrar nos problemas da classe trabalhadora e uma estratégia em base à luta de classes, tendo figuras como Heloísa Helena e Randolph Rodrigues, que romperam com o PSOL para construir a Rede de Marina Silva. Para tirar lições, é necessário ver que esse problema de uma adaptação à política burguesa, de como tratar o problema da corrupção, não é exclusivo das alas mais à direita do partido, e que agora romperam com ele, setor do qual Marcelo Freixo sempre foi um dos pilares. É também um eixo da política do mês de Luciana Genro, e infelizmente da própria CST, o que foi parte fundamental de terem se adaptado à ofensiva golpista desde 2015. Mas o problema sempre foi além das figuras soltas. Era uma busca permanente por alianças eleitorais que nunca tiveram um princípio de independência de classe. Uma política que não começa nesta eleição, mas que nela se agrava qualitativamente. Nós do MRT viemos alertando e combatendo publicamente as consecutivas capitulações do PSOL à falta de independência de classe. A crise deve afligir milhares de eleitores e militantes do PSOL, que sempre lutaram contra a Alckmin e se vêem envoltos em um mesmo projeto com esse inimigo de classe, exige uma atitude responsável da ala esquerda do PSOL, que, portanto, precisaria ser muito mais decidida, Não há outro caminho que não o de ruptura com o pessoal para batalhar por uma alternativa e um polo de independência de classe. É lutando com este conteúdo que estamos fazendo parte do polo socialista e revolucionário, do qual vários que assinam a carta PSOL na encruzilhada já fazem parte, com a contradição de seguirem no PSOL sem uma política clara e de dar um sinal à vanguarda e aos eleitores do PSOL que esse salto de qualidade à direita termina de mudar o caráter do PSOL e não será aceito.
É, Garcia, precisamos mesmo apostar em uma política de independência de classe, onde os trabalhadores estejam à frente para derrotar o Bolsonaro e os ataques. Nesse sentido, a gente tem um exemplo da independência de classe da FIT, a Frente de Esquerda dos Trabalhadores na Argentina, que defende um governo de trabalhadores, de ruptura com o capitalismo e levanta um programa transicional e é a principal força política nas ruas para enfrentar o acordo do governo Fernandes com o FMI. É possível utilizar esse exemplo aqui e debater sobre estratégias como esta, e junto com a experiência em comum na luta de classes e na luta por um polo de independência de classes, isso tudo colocará melhores condições para a batalha para a construção de um partido revolucionário no Brasil e internacionalmente. O PSOL se formou a partir de importantes rupturas após a primeira experiência do governo Lula, há quase 20 anos atrás, sendo um partido à esquerda do PT. Porém, sem nenhuma delimitação programática, coloca toda a vanguarda da classe trabalhadora e da juventude para pensar de que tipo de partido é necessário construir, para não repetir mais uma vez a experiência de erros e distanciamento dos interesses da classe trabalhadora.
Por hoje é só, ouvintes. Para mais informações, acesse no esquerdadiario.com.br e um forte abraço.